Matias Damásio, faltam 18 minutos para as 10. Más Ações é a próxima grande reportagem do jornalista da SIC, Pedro Coelho. É uma reportagem que recorda os detalhes da campanha acionista do BCP nos anos 2000, 2001 e que fala sobre a queda vertiginosa do valor das ações do BCP. Ora, a primeira parte desta grande reportagem vai ser emitida hoje no Jornal da Noite. No nosso estúdio recebemos agora o Pedro Coelho, para nos falar deste trabalho de investigação. Bom dia, Pedro. Antes de mais, obrigada por estares aqui no dia em que o mundo vai conhecer este trabalho de investigação. Que história é que conta esta grande reportagem?
Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. Bom, esta história, de facto, é uma história antiga, como dizes, ela recua até ao ano de 2000, 2001. É uma altura muito sensível da economia portuguesa porque o país despertou para o capitalismo popular, ou seja, de repente uma boa parte do país tornou-se acionista de qualquer coisa. E neste caso concreto do BCP, uma boa parte do país tornou-se acionista do BCP. O BCP tinha acabado de integrar outros dois bancos, o Banco Pinto e o Sotomayor, o Banco Português do Atlântico e até o Banco Mel. Portanto, estava numa fase de crescimento muito grande e quis alargar a base acionista ao país inteiro. E eu diria que quase o país inteiro foi acionista nessa altura do BCP. E houve muita gente, até funcionários do banco, uma boa parte funcionários do próprio banco, que pediram dinheiro emprestado ao banco, ou melhor, o banco emprestou, sem qualquer garantia. Pessoas que estavam altamente descapitalizadas, que não tinham dinheiro nem para mandar cantar o cego, a expressão é absurda, mas é a expressão que nós popularmente utilizamos. Era o dinheiro, era a chapa gasta, a chapa ganha. Portanto, as pessoas não tinham dinheiro para mais nada, a não ser para viver. Ainda assim, sentiram que era possível tornarem-se donas de uma parte ínfima do maior banco privado da altura. E conseguiram-no porque o banco deu-lhes todas as facilidades. Não precisava de garantias, emprestava o dinheiro que fosse preciso para eles comprarem as ações, tinham um limite para comprar e muitos deles foram até ao limite e compraram. O banco emprestava sem quaisquer garantias e as pessoas investiram numa coisa que supostamente iria crescer.
E o que é que aconteceu? Consequências?
Pois, essa é a questão fundamental, não é? Porque não cresceu. Aquilo nunca esteve ali muito perto dos 6 euros, mas depois começaram a baixar. Dir-me-ão e os administradores à época do BCP, um deles em concreto, eu falei com os três, aliás com dois, o terceiro nem sequer quis falar comigo, estou a falar do engenheiro Jorge Jardim Gonçalves, do Dr. Filipe Pinhal e do Dr. António Rodrigues. Esse acabou por não falar comigo, o terceiro, os outros dois falaram, mas o engenheiro Jardim Gonçalves diz-me numa conversa telefónica que a queda do título se deve ao 11 de setembro. E isso basta fazer uma investigação, algo demorada, mas que teve que ser feita, para se perceber que, de facto, todos os bancos desceram um pouco com o 11 de setembro, 2001, mas que
não foi
subiram imediatamente, logo a seguir, todos os bancos, sendo que o BCP continuou a descer, e, curiosamente, até sobe ligeiramente naqueles meses subsequentes ao 11 de setembro de 2001. Portanto, como é que é possível depois ter continuado a descer? E a história é essa, é o resultado de uma mão invisível que aparece ali no meio e que deturpa o mercado. Portanto, o que a história traz de novo verdadeiramente é isso.
É uma história que nos faz aprender, nos nossos tempos, 17, 18 anos depois, devemos aprender com aquilo que aconteceu.
Eu acho que nós, país, estamos sempre a aprender com os erros que cometemos, não é? Necessariamente. Que bom seria que nós, de facto, pudéssemos aprender com tudo aquilo que vamos vendo e sabendo. Nós também sabemos que, nesta altura, isto acontece já depois à época, primeiro-ministro Cavaco Silva ter dito que os portugueses estavam a comprar gato por lebre quando investiam na Bolsa. Ora, esta frase, vinda de um primeiro-ministro, vinda de alguém que era doutorado em Economia, especialista na área das finanças públicas, provocou um crash imenso na Bolsa no final da década de 80. De facto, não aprendemos nada porque no início da década de 2000 aí estava o país de novo a investir em força na Bolsa e pronto, felizmente que aí o Cavaco Silva na altura já não disse nada sobre essa matéria e não houve novo crash.
Quanto tempo é que demoraste a preparar este trabalho?
Bom, esta história ela começa aos poucos, porque há duas pessoas que começam a trazer muita documentação. Estava eu ainda a fazer outra grande reportagem. Aliás, terá sido até na sequência dessa outra grande reportagem que estas pessoas se lembraram de mim para vir um dia a SIC trazer-me um dossiê imenso de matéria.
E eu na altura não peguei, comecei a pegar aos poucos e fui fazendo isso no meio de umas outras, de outras coisas, portanto não consigo contabilizar. Sei que a tempo inteiro nisto eu estive 3 meses, mas para além desses 3 meses em que estive a tempo inteiro, houve muita coisa que fui fazendo para lá desse tempo inteiro.
Sim, não é uma não há dedicação exclusiva, não é? Não.
Durante 3 meses eu acho que tive quase dedicação exclusiva, confesso.
Pedro, já voltamos a falar. Más Ações é a próxima grande reportagem da SIC, do jornalista da SIC, Pedro Coelho. Está connosco esta manhã. Gostava também de falar contigo sobre o processo, não é? De fazer uma grande reportagem, um trabalho de investigação para mostrar às pessoas que nos estão a ouvir e que vão ver o teu trabalho logo à noite como é que tudo funciona. Pedro Coelho, jornalista da SIC, está connosco esta manhã a falar deste trabalho de investigação que desenvolveu. É uma reportagem que recorda detalhes da campanha acionista do BCP nos anos 2000-2001 e que fala sobre a queda vertiginosa do valor das ações do BCP. Pedro, trabalho de investigação, jornalismo de investigação é aquilo a que te tens dedicado ao longo da tua carreira. Algum trabalho que te tenha marcado mais de todos os que já fizeste? Eu sei que são muitos.
Eu costumo sempre dizer isto e não é uma palavra vã, é mesmo verdade. O trabalho que mais me motiva é sempre aquilo que estou a fazer no momento, porque isto são coisas tão intensas que me roubam tanto tempo, ou roubam ou acrescentam, que eu de facto isto envolvo-me de tal maneira nas coisas que eu não consigo pensar em mais nada. Por isso, de facto, eu confesso, este já foi. Eu agora, ontem até estava a conversar sobre isto, porque tive que retomar o tema, porque estávamos nas vésperas da emissão, e de repente a história já era quase passado para mim, porque eu acabei em junho. Ela está pronta desde junho, depois durante o mês de julho estivemos ali a trabalhar no online.
E agora vai para o ar.
Portanto, eu já estou metido.
Tu já estás na próxima, é isso que estás a dizer?
Em duas próximas, para te ser sincero.
Podes levantar assim, dar-nos algumas pistas?
Uma delas tem a ver com a área financeira ainda. Não tem nada a ver com banco, mas tem a ver com a área financeira.
Há sempre coisas a descobrir, não é?
Sim, é uma história também que me caiu no colo, assim, uma coisa que eu acho que é muito forte, sinceramente.
Sim, e a outra?
A outra é uma história diferente da área financeira, é a história de um grupo de refugiados afegãos que vieram parar a Portugal, mas o novelo é de tal forma interessante que provavelmente me obrigará a viajar, se houver verba para isso, naturalmente.
Já estamos todos curiosos. Então, mas vamos lá dissecar aqui o processo. E tu usaste a expressão há pouco, caiu-me no colo, não é? Como é que começa um processo de investigação deste, uma investigação jornalística? Alguém que vai ter contigo e te dá a documentação, é sempre assim? Ou tem...
Tem sido, eu acho que isto tem muito a ver, umas coisas puxam as outras. Eu comecei a trabalhar a área financeira em 2012, 2013. Foi aí que eu comecei. E curiosamente, a partir dessa altura, eu tenho sido um privilegiado, porque de facto as histórias têm-me aparecido. Eu não paro de ter histórias.
Porque as pessoas vão-te vendo e vão percebendo o teu trabalho e vão tendo ideias.
Vão,
não é?
Confiando também, sabes? Que eu acho que aqui a palavra confiança é uma coisa que me deixa muito bem disposto,
claro,
naturalmente. Mas a confiança que as pessoas depositam em mim e nas pessoas que trabalham comigo, porque eu não faço nada sozinho, não é?
Sim, tens uma equipa,
acho. Sim, nós trabalhamos sempre em conjunto e são quase sempre as mesmas pessoas. E já agora, se me permites, deixa-me falar delas. Elas nem sabem que eu aqui estou, mas sim, vou falar delas.
Sim, quem é que trabalha contigo?
Que é o José Silva, que é repórter de imagem, o Luís Pinto, também repórter de imagem, o Ricardo Tenreiro e o Rui Berton, que são os editores de imagem, e a Diana Matias, que é uma produtora extraordinária que nós temos na SIC, que trabalha também nestes trabalhos de investigação. Portanto, é um grupo coeso, muito, geralmente coordenado para Cândida Pinto, é certo, que é uma referência para nós, do ponto de vista jornalístico, e confesso que é muito importante termos uma equipa coesa a trabalhar todos no mesmo sentido, acho que é muito, muito importante.
Porquê que todos devemos ver esta reportagem Más Ações hoje no Jornal da Net?
Há pouco disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o facto de nós podermos aprender com aquilo que vemos para não cometermos os mesmos erros. Eu acho que essa é a primeira razão, se queres que diga. Depois, eu acho que nós nos habituámos a endeusar algumas figuras da nossa praça financeira e provavelmente este é o tempo para quebrarmos essas ideias, não é? Se calhar as pessoas não são tão deuses assim quanto nós imaginávamos que pudessem ser.
E é bom ficarmos com essa consciência. Obrigada, Pedro. A reportagem é logo mais à noite, passa no Jornal da Noite, a reportagem Más Ações, primeira parte hoje, segunda parte na próxima quarta-feira. Continua o bom trabalho que fazes e nós estaremos aqui para te acompanhar. Obrigada,
Muito
Pedro.
Obrigado.
Parabéns
foi um
a ti e à tua equipa pelo trabalho feito.